Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ventas, João Santa Rita convosco nesta segunda-feira, dia 8 de junho. Foi o dia em que morreu o profeta Maomé. Foi em Medina, na atual Arábia Saudita, e foi no ano de 632. Hoje aqui em Washington estamos com 29 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação nos primeiros 30, com a produção de Elvin Sangano e a assistência técnica de Justin Dwaites. Na cimeira do G7, hoje é dia de conversação com dirigentes africanos. Obama diz que não há uma estratégia completa para se combater o Estado Islâmico. Julino Calupeteca diz que foi torturado pela polícia angolana. Isso na nossa primeira hora, quando estamos dedicados à Angola, dos santos na China na busca de milhares de milhões de dólares, temos reações.
Esses créditos volumosos que se fazem tiram parte da nossa dignidade e parte do nosso poder.
Um estudo diz que a crise financeira é pior daquela que o governo diz.
Na sua análise da situação em Angola, a Economist Intelligence Unit afirma que o impacto da descida do preço do petróleo tem sido devastador.
Vamos também falar da cimeira da União Africana programada para a África do Sul. Podem a violência contra estrangeiros afetar a sua realização? É a pergunta a que o nosso correspondente em Joanesburgo vai responder. Temos os pormenores. Dessa e de outras reportagens, fique connosco. Mas para já as notícias com o Amâncio Miguel.
Líderes do G7 concluem na Alemanha a cimeira de 2 dias, cujo foco é clima, energia e conversações com as contrapartes africanas. No domingo, antes da abertura do encontro, o presidente Barack Obama e a chanceler alemã Angela Merkel concordaram que o levantamento das sanções económicas impostas à Rússia depende da implementação na totalidade por Moscovo da trégua no leste da Ucrânia. O encontro é realizado pela segunda vez consecutiva sem a participação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, excluído na sequência da anexação por Moscovo da Crimeia. O Ocidente acusa a Rússia de apoiar os separatistas do leste da Ucrânia, o que Moscovo recusa. A trégua assinada pela Rússia, Ucrânia, França e Alemanha obriga as partes a retirarem as armas pesadas, provisão que foi violada. O G7 integra os Estados Unidos da América, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Canadá e Japão. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que a União Europeia e os líderes do G7 mantêm-se firmes no apoio à luta da Ucrânia contra os separatistas pró-russos. Tusk acrescentou que, enquanto continuar agressiva, a Rússia não será convidada.
O presidente americano, Barack Obama, afirmou que os Estados Unidos têm que ser muito mais agressivos em matéria de segurança cibernética. Numa conferência de imprensa na Alemanha, no termo da cimeira do grupo G7, o presidente Obama recusou-se, contudo, a dar a sua opinião acerca da origem do ataque cibernético de grande envergadura contra computadores do governo americano revelado na semana passada. Ontem, o presidente da Comissão de Segurança Interna na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o congressista Michael McCaul, disse que todos os indicadores apontam para a China como estando na origem do ataque. Em declarações à rede de televisão americana CBS, McCaul afirmou que o ataque contra os computadores do Departamento de Gestão de Pessoal, envolvendo os ficheiros de mais de 4 milhões de empregados federais no ativo e na reforma, é o mais significativo de sempre.
Uma comissão de inquérito das Nações Unidas denunciou hoje, num relatório, violações sistemáticas e massivas dos direitos humanos na Eritreia e responsabilizou o presidente do país pela situação. A comissão diz ter sido impedida de visitar a Eritreia e não recebeu quaisquer respostas do governo às perguntas colocadas durante a investigação que durou 1 ano e durante a qual fez 550 entrevistas e 160 inquéritos escritos. A comissão pediu a proteção internacional para os eritreus e apelou a soluções de longo prazo para ajudar os refugiados, Segundo a Comissão, milhares de cidadãos têm fugido do país devido à violação dos seus direitos humanos elementares. O estudo revela a existência de um sistema agressivo e arbitrário de controle total dos cidadãos, o que tem provocado medo na população.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano José Eduardo dos Santos chegou hoje à China para uma visita oficial de 6 dias. A cerimónia de boas-vindas está prevista para amanhã. É a quarta visita de dos Santos à China e, oficialmente, esta visita destina-se a injetar um novo impulso nas relações entre os dois países, estando prevista a assinatura de vários acordos de cooperação. Os olhos dos analistas estão, contudo, virados para aquilo que o embaixador angolano em Pequim, João Garcia Bires, disse ser um novo pacote financeiro para enfrentar as dificuldades que o país atravessa. Fala-se de um financiamento de mais de 20 mil milhões de dólares. A confirmar-se, os créditos concedidos pela China à Angola desde 2004 subirão para 38 mil milhões de dólares. Há quem não goste e avise que em isso há um perigo. João Marcos.
Enquanto se aguarda pelo desfecho da visita do chefe de Estado à China, várias são as reações à volta de um pretenso reforço da cooperação bilateral. Em determinados círculos políticos, aventa-se a hipótese de novas linhas de crédito, com as quais o governo pretenderá fazer face aos desafios impostos pelo contexto econômico vigente. Fala-se mesmo de um empréstimo a rondar os 25 mil milhões de dólares, mais ou menos o valor que certos analistas dizem conformar as receitas cambiais proporcionadas enquanto o petróleo esteve em alta. O presidente Zé Chamacuva refere que estes créditos volumosos roubam parte da dignidade do povo angolano.
Estes créditos volumosos que se fazem tiram parte da nossa dignidade e parte do nosso poder. De tal forma que nós vemos os chineses a impor-nos, trabalhadores chineses a virem para aqui. Os angolanos, eu pergunto, os angolanos não podem dizer ao chinês que não venha trabalhar aqui na estrada. Algo que o angolano pode fazer. Os angolanos não conseguem cavar uma estrada, cavar um buraco, não conseguem conduzir uma viatura. É preciso que venham os chineses de lá. Mas os chineses vêm e impõem-se porque dá dinheiro à Angola.
Já o economista Vicente Pinto de Andrade vê nas receitas cambiais uma das soluções para o momento atual. O problema, diz o académico, é que ninguém as vê.
É uma crise que se traduz por, de repente, o preço do barril do petróleo baixar e o valor do produto que é exportado e do qual depende de toda a economia, em dólares, baixa e, naturalmente, deixa de haver as daquelas divisas que já existiam antes. Eu não estou a dizer que deixam de haver divisas, porque nós temos reservas cambiais que ultrapassam os 30 mil milhões de dólares. Portanto, não há falta de divisas. Temos que ter uma lupa a ver quando é que elas estão.
João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. O Economist Intelligence Unit, da prestigiosa revista Economist, disse, entretanto, que Angola, e citamos, está a bater em todas as portas, desde o Banco Mundial à empresa Goldman Sachs, a pedir empréstimos para fazer face à enorme crise financeira do país. Eduardo Ferro.
Na sua análise da situação em Angola, a Economist Intelligence Unit afirma que o impacto da descida do preço do petróleo tem sido devastador. O estudo afirma que o governo deixou de pagar as suas contas depois de cortar 15 mil milhões de dólares às despesas, o equivalente a todo o orçamento para infraestruturas. O despedimento de trabalhadores nas empresas de construção está a ocorrer a um ritmo sem precedentes. Os fornecedores de equipamento pesado dizem que as encomendas caíram em 2/3. As embaixadas estrangeiras dizem ter havido uma queda dramática nas importações e as empresas públicas receberam instruções para cortar os custos em 30%. Acrescenta aquele estudo. A resposta do governo, diz a Economist Intelligence Unit, foi o lançamento da maior campanha de propaganda desde os tempos coloniais, com a colocação de incontáveis cartazes, celebrando o que resta do milagre económico e o aumento da repressão. diz a análise que acrescenta. A principal segurança do governo contra a insurreição é a fadiga geral e a violência. Entretanto, a moeda nacional, o kwanza, continua em queda, ultrapassando a barreira dos 120 kwanzas por dólar nos bancos comerciais. Só entre quinta e sexta-feira, a moeda caiu 6%. No mercado informal, o dólar está a ser vendido a cerca de 180 kwanzas. O Banco Nacional de Angola está a tentar travar a crise cambial no país, aumentando a entrega de câmbios aos bancos. Na última semana, o volume de venda de divisas à banca comercial aumentou em mais de 134% para 936 milhões de dólares. A injeção de divisas na banca comercial angolana na primeira semana de junho representa uma quantia máxima este ano, sendo mais do dobro da semana anterior, quando foram injetados 400 milhões de dólares. Isso reflete uma decisão do banco de tomar medidas para descomprimir a crise cambial do ano. O governador do Banco Central reconheceu no final de maio que a redução em 30% na injeção de divisas por parte do Banco Central, que se registra desde o início, quando comparado com 2014, tinha afetado a atividade empresarial, o que poderia resultar numa diminuição de rupturas de estoques, daí a necessidade de injetar mais câmbios nos bancos comerciais. Com efeito, alguns empresários têm estado a admitir a possibilidade de pararem a produção devido à falta de matérias-primas.
Era o Eduardo Ferro. Nem tudo são más notícias, contudo. Uma notícia que nos chega do Luibolo diz que o primeiro vinho produzido totalmente em Angola vai ser posto à venda nos supermercados angolanos. É de uma colheita de 2013. São 60 mil garrafas com o nome de Serras da Chichila. E nós a isso só podemos dizer tchim, tchim. O advogado Salvador Freire, da Associação Mãos Livres, que assumiu a defesa de José Julino Calopeteca, disse desconhecer de que é acusado o líder da seita A Luz do Mundo, isto depois de um encontro de 2 horas e meia a sós na cadeia. Freire mostra-se preocupado com o facto de Calopeteca estar numa cela totalmente incomunicável com o exterior, ao ponto de não ter tido qualquer contacto com nenhum familiar ou seguidor, desde que foi preso a 16 de abril no Uambo. Na conversa que manteve há momentos com o nosso colega Álvaro Lugero de Andrade, o advogado Salvador Freire diz que Calopeteca foi torturado por agentes da Polícia Nacional.
Mantemos contato com ele e sabemos que o Calopeteca está numa cadeia sozinho e de forma isolada, sem qualquer tipo de comunicação, nem tem conhecimento ou contato com seus membros da sua religião, portanto, da sua igreja.
Nem familiares.
E também, sim, não tem contato, nem sabe quantas pessoas estão presas. O contato que mantivemos com o Procurador-Geral da República, junto da DPIC, Direção Provincial da Investigação Criminal, nos foi dito que também o primeiro interrogatório vai ser anulado, vai fazer agora o interrogatório na presença dos seus advogados. E, evidentemente, nós vamos acompanhar todo este processo no sentido de vermos, então, que o Calopeteca seja julgado de forma justa. Acreditamos nisso. Também o Calopeteca apresentou-se voluntariamente às autoridades e, de facto, na conversa que nós tivemos, percebemos que ele foi torturado por parte dos elementos da Polícia Nacional e não das Forças Armadas.
Ele se apresentou às autoridades?
Depois daquele incidente que houve, ele voluntariamente foi apresentar-se junto das autoridades. Apresentou-se com alguns elementos que eram das Forças Armadas Angolanas e ele pessoalmente disse-nos que foi bem tratado pela parte das Forças Armadas Angolanas e também depois foi levado para a Polícia da Investigação Criminal, onde, de facto, ficou detido em função daquilo que aconteceu.
E ele conta o que aconteceu, como foram os confrontos ou não?
Não, ele não presenciou os confrontos, ele não tem conhecimento desses confrontos, ouviu apenas dizer, não sabe quantas pessoas estão detidas e como é que foram detidas, ele não sabe, e também não sabe o número das pessoas que estão detidas ou que estiveram envolvidas nesse confronto. Ele desconhece.
E neste momento, formalmente, ele é acusado de quê? Ou ele é suspeito de quê?
Bom, ainda não sabemos, porque nós não tivemos o contacto com o processo de que é que está a ser acusado, não acreditamos. Tivemos o conhecimento de que há 2 indivíduos ligados à seita religiosa que têm mandado de captura. Evidentemente, também não nos foi dito quem são essas pessoas, ele não nos disse. E não sabemos exatamente de que é que está a ser acusado.
Era o advogado Salvador Freire, da Associação Mãos Livres, que assume a defesa de José Julino Calopeteca. Freire, como ele disse, encontrou-se também com o Procurador-Geral do Uambo, que informou ter prorrogado o prazo de prisão preventiva para a instrução preparatória, de acordo com a lei, e proibiu toda e qualquer perseguição e prisão a membros da seita A Luz do Mundo.
O procurador informou também que o primeiro interrogatório a Calo Peteca, feito sem a presença de advogados, será anulado e que um novo interrogatório será realizado com a participação da defesa. Por agora, cabe ao Ministério Público concluir a investigação e formalizar a acusação contra Calo Peteca, presa 16 de abril no Uambo, no dia em que confrontos entre a polícia e seus seguidores provocaram a morte de 9 policiais e um número indeterminado de civis. Mudamos de assunto. Muito se tem falado nos últimos tempos dos escândalos do futebol. A FIFA foi abalada pela prisão de vários dos seus dirigentes num escândalo à escala mundial. Agora, há escândalos no futebol angolano. O presidente da direção do Recreativo da CAALA, Horácio Mosquito, demitiu-se hoje depois de ter sido suspenso por 30 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol. Mosquito tinha afirmado há cerca de duas semanas no Lobito que haver práticas de corrupção nas instituições do futebol em Angola. Ele quer que haja uma investigação à corrupção no futebol angolano Cocmocuta.
Além de suspensão de 30 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina da Federação Angolana de Futebol, devido às declarações à imprensa, Horácio Mosquito diz sofrer ameaças graves, como confirmou a Voz da América sem gravar entrevista. Horácio Mosquito, que apresentou na tarde de hoje uma carta de autodemissão do cargo de presidente da direção do Clube Recreativo da CAALA, denunciou recentemente atos de corrupção a nível das instituições desportivas em Angola, dizendo que ele mesmo já pagou equipa de arbitragem. Várias correntes associam ao grito de Horácio Mosquito entre músicos, futebolistas, acadêmicos e muitos outros. Por exemplo, o poeta Fridolin Kamulakam aplaudiu a atitude de Horácio Mosquito em ter denunciado a prática que afeta o mundo.
Numa sociedade que está consciente do que está acontecendo à sua volta, sobretudo depois da reação da FAS, o Mosquito a solidariedade do povo angolano.
Já o político Joaquim Nafoya reagiu às denúncias de Horácio Mosquito nos seguintes termos.
Justiça como tal a favor dos cidadãos não existe. A justiça neste caso funciona como meio de repressão contra o povo e instrumento de manutenção do poder do regime. Portanto, eu acho que é uma denúncia que foi feita. Não vai ter pernas para andar. Não vamos ver aqui um árbitro, um ministro, um membro da FAF ou alguém por aí, por acolá. Primeiro é que há muita promiscuidade aqui.
De recordar que Horácio Mosquito não divulgou a lista dos elementos ligados ao círculo de corrupção por ter dado entrada da referida lista ao Procurador-Geral da República, Mosquito disse também que até jornalistas estão envolvidos nestes atos. A Federação Angolana de Futebol promete se pronunciar em tempo oportuno. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. Não se esqueça, estamos também na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Mas esta semana não vamos entrar em contacto pelo telefone com os ouvintes angolanos, porque o Angola fala só. Continua em terras de Angola. Sob orientação da Ana Guedes, vamos ter um novo debate com uma audiência no UIGE e representantes dos principais partidos políticos. Vamos agora para a província do Uís, no norte do país. Um bebé do sexo feminino, que aparenta ter apenas um dia de vida, foi achado na passagem da sexta-feira na via pública do troço Songo e Uige, concretamente nos contornos das instalações do Centro de Enchimento de Gás de Sonangol, no distrito do bairro Anacandana, nos arredores da cidade do Uige. O Muniz Francisco foi investigar. Uma entidade oficial disse-lhe que isto não é um caso estranho. Muniz.
Até agora, se desconhecem os motivos do abandono da criancinha por não se identificar a mãe do bebê, que também não se sabe se está viva ou morta. Segundo o diretor do Hospital Geral do Uige, Miss Ernesto, assegurou que o estado clínico do recém-nascido não é preocupante e que já recebe os cuidados médicos na maternidade do Uige.
Os casos de fuga na maternidade acontecem de vez em quando e, neste momento, na nossa maternidade, recebemos ontem polícia de investigação criminal de um bebê, um recém-nascido, um dia de sexo feminino, que foi abandonado na via do Songo, nos arredores das bombas de Sonangol, e está lá, e neste momento está no hospital para trabalhar junto com o Minas para poder se dar um tratamento. E o bebê está de saúde, está em vida.
Miss Ernesto diz estar preocupado com o aumento de casos do género na província. Ela revelou ainda que em cada trimestre são registados uma média de 1 a 2 casos da fuga à maternidade.
Esses casos são frequentes e, pelo menos, de 3 em 3 meses acontece um caso desse nessa nossa cidade.
E aparecem pessoas que possam adotar esses bebês?
Sempre tem aparecido pessoas. E trabalhamos com o Minas sabe identificar as famílias que adotam. E nesse mês temos uma senhora da polícia, temos uma senhora que trabalha na polícia que veio solicitar e adotar essa criança. E vamos trabalhar com o Minas junto para fazer o devido desse dia e para depois ver se vai poder adotar.
Do Uige para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva, vamos começar com o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Iniciou-se no sábado no Canadá. Hoje temos 4 jogos, 2 equipas africanas em ação. A Nigéria tem pela frente a Suécia, os Camarões, o Equador. Nos outros 2 jogos, um dos favoritos, os Estados Unidos, defrontam a Austrália, enquanto o Japão tem pela frente a Suíça. Ontem, as mulheres da Costa do Marfim apanharam uma sova, uma cabazada monumental da Alemanha, 10-0. Noruega deu 4 à Tailândia. No Campeonato do Mundo de Sub-20 masculinos, a decorrer na Nova Zelândia, está tudo a postos para os oitavos de final, a iniciarem-se na quarta-feira. 2 equipas africanas estão frente a frente, Gana e Mali. Gana ficou em primeiro no seu grupo, sem perder. Mali ficou em terceiro no seu, com uma vitória, um empate, uma derrota. O Senegal defronta a Ucrânia e no dia seguinte a Nigéria tem pela frente a poderosa Alemanha. Vamos continuar com o futebol. Ontem houve vários jogos a nível de seleção, jogos amigáveis e jogos de preparação para futuras competições. Os Estados Unidos fizeram história, foram a Amsterdão bater a Holanda por 4-3, estiveram a perder por 3-1. A Bélgica foi à França ganhar por 4-3, Brasil venceu o México por 2-0, sem o Neymar, que estava no Barcelona a festejar a vitória do Barça na final da Liga dos Campeões no sábado, frente ao Juventus por 3-1. E em que ele marcou um golo. Barcelona, este ano, ganhou tudo o que havia para ganhar. Campeonato, Taça de Espanha, Liga dos Campeões. É a segunda vez em 6 anos que repete esta proeza. Quarta Liga dos Campeões em 9 anos. Este ano fez um total de 70 jogos, ganhou 60. É agora quase uma certeza que o defesa direito Dani Alves se vai embora. Ele que teve uma época em cheio, problemas com a renovação do contrato e foi já anunciado que o Barça comprou o defesa-direito do Sevilha, Alex Vidal. Quem também se vai embora é o meio-campista Xavi, sempre jogou no Barcelona, vai terminar a sua carreira no Qatar, no Barcelona, e terminou em grande. Basquetebol americano, NBA, LeBron James teve um dos melhores jogos da sua carreira, conduzido o Cleveland Cavaliers a uma vitória sobre o Golden State Warriors por 95-93, após prolongamento no segundo jogo da final do campeonato. A final está empatada a um jogo cada. James marcou 39 pontos na vitória arrancada a ferros após prolongamento, como dissemos. O primeiro jogo, recorde-se também, teve que ir a prolongamento na vitória do Golden State. Ténis, campeonato aberto da França, Stanislas Wawrinka, da Austrália, tornou-se no tenista mais velho a vencer esta prestigiosa competição, ao derrotar ontem o sérvio Novak Djokovic por 3-1,
parciais de 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Nos femininos, no sábado, Serena Williams bateu a Sérvia Lucy Safarova, 2-1, parciais de 6-3, 6-7, 6-2. É, fica para a próxima, Lucy. No automobilismo, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou o quarto grande prémio desta época de Fórmula 1 no Canadá. Em segundo ficou o seu colega de equipa Nico Rosberg. Em terceiro, o finlandês Valtteri Bottas, da Williams. Na classificação, Hamilton comanda, seguido do seu colega de equipa Nico Rosberg e do alemão Sebastian Vettel. Por construtoras, Mabenz, Mercedes, comanda, seguido da Ferrari e da Williams. A ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros afirmou acreditar que a maior parte dos líderes africanos vai participar na Cimeira da União Africana, cuja preparação decorre desde ontem em Pretória. O Simeão Pongwana está lá.
Para a chefe da diplomacia sul-africana, não há sinal de boicote da Cimeira devido aos recentes atos de xenofobia que afetaram imigrantes africanos no território sul-africano. Maiteng Koana Mashabane disse que a África está unida na luta contra a pobreza e xenofobia. Agenda 2063 e a implementação do seu primeiro plano de 10 anos, situação da paz e segurança no continente, empoderamento e desenvolvimento da mulher africana, integração continental e operacionalização do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças são os principais pontos de agenda, que incluem modalidades alternativas de financiamento das atividades da União Africana e migração. O empoderamento e desenvolvimento da mulher africana rumo à Agenda 2063 é o lema da Cimeira número 25 dos líderes do continente, no qual 52% da população estimada em pouco mais de 1 milhão de habitantes são mulheres. No entanto, o chamado sexo fraco é considerado marginalizado no processo de desenvolvimento econômico desde os tempos do colonialismo. A maior parte das famílias africanas exclui a rapariga da educação escolar, por exemplo, condição fundamental para a integração da mulher no processo de desenvolvimento econômico, político e social. Dos 54 países africanos, apenas o Ruanda é o único que já atingiu as recomendações internacionais de igualdade de gênero em todos os setores. O embaixador angolano junto da União Africana, Arcanjo Maria de Nascimento, considera que o lema da Cimeira e a Agenda 2063 correspondem às aspirações do seu país, mas apela para a tradução de intenções em realidade.
É preciso que isso se traduza em criação de mais emprego, é preciso que se traduza em criação de mais renda, em maiores quadros, em maiores oportunidades. Esse esforço está a ser muito difícil.
Os africanos enfrentam desafios exacerbados por conflitos armados, má governação e falta de infraestruturas econômico-sociais para atrair investimentos que possam criar maiores oportunidades para a mulher e juventude em geral. Simeão Panguan, Fez da América, em Pretória.
E vamos continuar aqui na Voz da América até às 13 horas e 30 minutos. Vamos ficar com a voz de Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love.
An olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, o Presidente Obama diz que iraquianos devem mostrar mais empenhamento na luta contra o Estado Islâmico. O grupo G7 decide manter sanções contra a Rússia depois da reunião na Alemanha. A ONU denuncia graves violações dos direitos humanos na Eritreia. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Termana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Audrey Riges, na produção, Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E, amigo ouvinte, começamos em Moçambique. O Conselho Nacional da RENAMO reúne-se a partir de amanhã na cidade da Beira. Alguns analistas dizem que, tendo em conta os últimos pronunciamentos do líder desse partido da oposição, Afonso Lacama, este encontro pode optar pela via da violência. Ramos Miguel, com mais pormenores.
O líder da RENAMO, Afonso Lacama, na sequência da reprovação pela Assembleia da República do projeto das autarquias provinciais, dirigiu no dia 2 de maio findo um ultimato de 60 dias ao governo para mudar de opinião ou enfrentar graves consequências. Uma fonte da RENAMO, falando na condição de não ser identificada, disse à Voz da América que o Conselho Nacional da RENAMO vai avaliar as implicações deste chumbo e tomar uma decisão para fazer face a esta situação. De acordo com a mesma fonte, o encontro irá analisar também as implicações da decisão do governo moçambicano de extinguir a equipa de observadores militares internacionais destacada para acompanhar o desarmamento dos guerrilheiros da RENAMO e a sua integração nas forças de defesa e segurança. O especialista em relações internacionais e assuntos de segurança no Instituto Superior de Relações Internacionais, Carlton Cadeado, disse que, apesar de o líder da RENAMO afirmar que não vai voltar à guerra, os seus últimos pronunciamentos demonstram que ele poderá não cumprir a sua palavra.
Há uma opinião com alguma relevância que teme que o Sr. Afonso Lacama possa não cumprir a sua palavra. E principalmente porque ele tem homens armados. É essa grande preocupação neste momento, os homens armados. Os homens armados da RENAMO têm uma preocupação e essa preocupação foi alegadamente satisfeita com esta promessa do Fundo da Paz. Mas não deixa de ser ainda uma preocupação, principalmente porque nós sabemos que há alguns homens que estão sob o controle, mas têm muita probabilidade de cair fora do controle do próprio líder.
O encontro do Conselho Nacional da RENAMO vai terminar há cerca de 2 semanas do fim do ultimato de Afonso Lacama ao governo e analistas dizem que o fato de o movimento possuir armas, para além do arrastar do seu diálogo com o governo sem resultados concretos, isso pode levar a uma confrontação.
A possibilidade de nós entrarmos em confrontos abertos, caracterizados até por uma certa violência, como de algum modo já temos vindo assistir, pode ser um facto, pode ser uma realidade. Temos 20 anos com homens armados ou não, ex-guerrilheiros da RENAMO que acham que fizeram a guerra com certo sucesso, mas que não têm sido beneficiários desta mesma guerra que eles fizeram.
Presentemente, o diálogo político, ao fim de mais de 100 rondas de conversações, caiu num impasse devido à falta de consenso relativamente ao desarmamento da RENAMO e à despartidarização do Estado. Mas o presidente do Parlamento Juvenil, Salomão Muxanga, considera que a forma como foi gerido o conflito pós-eleitoral é a causa principal da tensão que se vive em Moçambique.
Esta tensão política que se vive no país deriva das eleições que sempre tivemos no país. Eleições atípicas, eleições portanto, que não inspiram confiança aos atores principais, aos atores políticos, não inspiram confiança aos cidadãos e, por via disso, temos o resultado que temos. O país está nesta instabilidade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir em português para a África a partir de Washington. A Procuradoria-Geral da República de Maputo anunciou a detenção de mais suspeitos de envolvimento no tráfico de cornos de rinoceronte e de marfim de elefante na maior operação relacionada com caça furtiva em Moçambique. William Mapote tem mais pormenores.
Depois da contradição entre o comando da província de Maputo e o comando-geral da polícia, em relação ao número de detidos e a sua ligação com a corporação, desta vez é a Procuradoria Provincial que aparece com novos dados. Contrariamente aos 7 detidos anunciados pelo porta-voz do comando-geral da polícia, a Procuradoria de Maputo diz que foram detidas 11 pessoas em sede da instrução preparatória em curso. Na semana passada, Pedro Cossa revelou à imprensa a identidade dos detidos e disse tratar-se de polícias, mas a Procuradoria prefere não avançar os nomes dos mesmos, alegando obediência ao princípio de presunção de inocência. O comunicado da imprensa assinado pela Procuradora Provincial-Chefe, Olinda Cossa, diz que os 124 kg de cornos de rinoceronte e 340 pontas de marfim apreendidos pela polícia estavam armazenados na Direção Provincial da Polícia de Investigação Criminal de Maputo. Trata-se de uma revelação que, mais uma vez, põe em causa as declarações do porta-voz da polícia na província de Maputo, segundo as quais os troféus apreendidos já não estavam sob custódia da polícia.
Os cornos já não estavam a poder da polícia, mas sim estavam nos outros órgãos do Estado e, em coordenação com a polícia, tivemos que proteger. Dos indivíduos confiados para proteger esses bens, são dos mesmos que, em coordenação com os demais, tiveram que retirar 12 cornos.
Contactado este sábado, Emílio Mabunda remeteu ao comando-geral qualquer atualização sobre o roubo dos cornos de rinoceronte e reconheceu que houve novas detenções em conexão com o caso.
Até o momento que nós nos pronunciamos, tínhamos 6 detidos. A partir do momento que fizemos o nosso trabalho e remetemos ao comando-geral, cabe ao comando-geral pronunciar-se em dados subsequentes.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O secretário de Estado das Comunidades da Guiné-Bissau, Idelfrides Fernandes, foi posto em liberdade no fim de semana, depois de ter sido detido na quinta-feira passada. O governante, suspeito de envolvimento na suposta venda ilegal de passaportes a cidadãos estrangeiros, vai agora aguardar o desenrolar do processo em liberdade condicional. A partir de Bissau, com mais pormenores, Lassana Kassamá.
A grande interrogação que se assiste agora é o facto do magistrado titular do processo ter posto Idelfrides Fernandes em liberdade no sábado, um dia extra-laboral. Até agora, nenhuma entidade envolvida no processo se predispôs a falar do assunto, um assunto algo melindroso, tendo em conta os interesses políticos em presença, tanto assim que várias fontes do Ministério Público falam em pressão máxima. O chefe do governo, Domingos Simões Pereira, veio ao público para lamentar a situação. Em declaração à Rádio Nacional, a partir de Roma, capital da Itália, onde participa na Conferência Internacional da FAO, espera que se faça justiça do caso.
O que seria para dizer é lamentar, né? Trata-se de um membro do meu governo e certamente que não posso ficar indiferente nem satisfeito em ter essa notícia. Espero é que seja na estrita observância das leis do país e que possa contribuir para o esclarecimento dos assuntos que, nos quais eventualmente esteja envolvido. Espero é que a justiça funcione.
Era o chefe do governo guinense, Domingos Simões Pereira, sobre o caso Idelfrides Fernandes, atual secretário de Estado das Comunidades, em apuros com a justiça. Através da Polícia Judiciária, o Ministério Público até aqui já colocou uma pessoa suspeita na prisão, tendo prometido para os próximos tempos continuar com as investigações e apurar as eventuais responsabilidades criminais em volta da questão de passaportes diplomáticos e de serviços apanhados na posse de muitos estrangeiros. Fala-se numa rede que não se limita apenas aos guineenses, mas que envolve cidadãos de outras nacionalidades que vêm explorando esta linha de tráfico de documentos a partir da Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor está a Voz da América. Estamos a emitir em português para a África a partir de Washington. Passagem agora a São Tomé e Príncipe, onde a maior parte das mulheres que se dedicam à comercialização e conservação do pescado vivem na pobreza extrema. De facto, o trabalho no setor pesqueiro é pouco reconhecido e não oferece oportunidades, tal como refere de seguida na sua reportagem o Oscar Medeiros.
Em São Tomé e Príncipe, a pesca é ainda praticamente 100% artesanal e grande parte das pessoas que trabalham no setor pesqueiro não têm qualquer nível de escolaridade. A maioria são mulheres, chefes de família.
Eu vendo peixe já
14 anos.
Você vive sozinha, tem marido?
Vivo sozinha, com meus filhos.
Cria os filhos sozinha?
Sim, eu crio filhos sozinha.
Quantos filhos?
4 filhos.
E o peixe que vende dá rendimento suficiente?
Não dá muito mais, dá jeito. Dá para comprar comida assim para dar criança.
E só compra comida, não faz outra coisa? Não constrói uma casinha, não faz mais nada?
Dá para construir, aos poucos dá. Mas para construir rápido não dá, porque esse dinheiro mesmo quem ganha é para comprar comida para criança e não tem homem.
E o pai está onde?
O pai viajou, não mandou dinheiro, mas não mandou nada, fiquei sozinha.
De acordo com os dados do último recenseamento geral da população, o país tem cerca de 3 mil pescadores artesanais e 6 mil mulheres que se dedicam à comercialização e conservação do pescado. Não há indústrias de transformação de peixe e as condições de comercialização e conservação deixam muito a desejar.
Se você não tem como de safar peixe, ou você põe sal, tem que rogar pessoa muito para pôr peixe na geleira, casar de pessoa. Assim não dá. Pelo menos como o frigorífico também está lá ajudar a gente, poderia até funcionar, o frigorífico já não funciona. Mas pelo menos dentro do mercado tivesse um frigorífico, para a gente aguardar peixe, quando o peixe não acaba, se vende peixe alta hora, quando não acaba, a gente vai, só vai pôr no homem e põe peixe. Lá de manhã você vai tirar até peixe e vende. Agora não tem como para nada. Nada. Santo meu, não está nada bom. Não está ajudando nem um bocadinho. Principalmente nós que estamos a crescer agora.
Tal como acontece em muitos países e foi sublinhado no último relatório da FAO, também em São Tomé e Príncipe, o trabalho das mulheres que comercializam o pescado é pouco reconhecido e o acesso às oportunidades e recursos mantém-se limitado. O setor pesqueiro ainda está muito atrasado. As poucas iniciativas de aumento da produção de forma sustentável resultaram-se em fracasso. Os projetos de pesca semi-industrial ainda continuam na gaveta e são os pescadores artesanais com as suas pirogas, muitas delas ainda movidas a remo e vela, que abastecem o mercado nacional. As mulheres que se dedicam ao comércio e conservação do pescado ficam dependentes da generosidade do Santo Pedro, o patrono dos pescadores.
Não, hoje não há peixe.
Por que não há peixe?
Não há peixe porque não sei. Faz tempo que não está a funcionar, mesmo para peixe não morrer hoje. Depois, com o tempo, o peixe vai morrer.
E o que é que vai fazer hoje, já que não há peixe?
Tem que tirar na saca para comer. Tem que tirar mesmo 100, 200 conto, amanhã Deus dá.
Para pôr no lugar. Tem que tirar a economia do outro dia, né?
Sim, sim. Tem que fazer assim, se não fazer isso, não pode ir para a cama com fome.
A comunidade pescatória em São Tomé e Príncipe está praticamente abandonada. Uma percentagem muito reduzida consegue sobreviver com a venda do pescado, mas a maioria vive na pobreza extrema. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E, amigo ouvinte, se está em Angola, já sabe que na sexta-feira temos o Angola Fala Só. Esta semana não vamos entrar em contacto pelo telefone com os ouvintes angolanos, porque o Angola Fala Só continua em terras angolanas. Vamos ter um novo debate com uma audiência no UIGE e representantes dos principais partidos políticos. Portanto, sintonize a Voz da América na sexta-feira para mais uma edição do Angola Fala Só a partir do UIGE. O presidente da Comissão de Segurança Interna na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o congressista Michael McCaul, disse que todos os indicadores apontam para a China como estando na origem do ataque contra computadores do governo americano. Em declarações à rede de televisão americana CBS durante o fim de semana, McCaul afirmou que o ataque contra os computadores do Departamento da Gestão do Pessoal do governo americano, envolvendo os ficheiros de mais de 4 milhões de empregados federais no ativo e na reforma, é o mais significativo de sempre.
We look at the threat indicators. Who has a motive intent to steal this? Data. This is a huge data mining project.
Nós olhamos para os indicadores, disse McCaul. Qual a motivação e a intenção de roubar estes dados? Trata-se de um enorme projeto de apropriação de dados relativos a 4 milhões de empregados federais. Na minha opinião, foi um ataque da China contra o governo dos Estados Unidos que pode equiparar-se à espionagem. McCaul disse que a origem exata do ataque cibernético, descoberto em abril passado e tornado público na semana passada, ainda não foi confirmada, mas acrescentou, contudo, que o modo como foi conduzido aponta para o envolvimento do governo chinês.
It was not done to steal credit card information.
O ataque, disse McCall, não foi efetuado para roubar informações sobre cartões de crédito ou algo do género. Foi sim feito para obter informações sobre funcionários federais, para usá-las mais tarde para recrutar pessoas como espiões ou para comprometer empregados federais. Palavras do presidente da Comissão de Segurança Interna da Câmara dos Representantes, congressista Michael McCall. A China reagiu, entretanto, considerando as alegações como irresponsáveis e destituídas de base científica. Num editorial hoje publicado no jornal estatal chinês Global Times, afirma-se que os Estados Unidos atacam imediatamente a China quando sofrem ataques cibernéticos, mas que não são capazes de apresentarem provas concretas. Porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse entretanto que a Polícia Federal Americana, o FBI, prossegue as suas investigações ao sucedido. As identidades dos indivíduos e motivos que levaram a esta intrusão ainda estão a ser alvo de investigação. Não quero, portanto, adiantar nada enquanto a investigação estiver a decorrer. Palavras do porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest. Os Estados Unidos e a China têm, entretanto, programado para o próximo dia 22 de junho, aqui em Washington, a sua próxima ronda de conversações estratégicas e económicas. Aqui, Washington, Voz da América. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a chanceler alemã, Angela Merkel, dizem que as sanções económicas contra a Rússia apenas deverão ser levantadas se Moscovo puser em prática, na totalidade, a trégua no leste da Ucrânia para pôr fim ao conflito entre os separatistas pró-russos e as forças de Kiev. Os dois líderes participaram na reunião do grupo G7, dos países mais industrializados, na Alemanha. Mâncio Miguel, com mais detalhes.
O encontro é realizado pela segunda vez consecutiva sem a participação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, excluído na sequência da anexação por Moscovo da península ucraniana da Crimeia. O Ocidente acusa a Rússia de apoiar os separatistas do leste da Ucrânia, o que Moscovo recusa. A trégua assinada pela Rússia, Ucrânia, França e Alemanha obriga as partes a retirarem as armas pesadas, provisão que foi violada. A questão da Ucrânia e as relações entre a Alemanha e os Estados Unidos foram mencionados no encontro entre os dois governantes na vila de Krauen, na Bavária.
Celebramos 25 anos da unificação da Alemanha e gostaria de aproveitar esta oportunidade para uma vez mais dizer muito obrigada. Apesar das diferenças de opinião que hoje temos, a América e os Estados Unidos da América são os nossos parceiros, importantes parceiros com os quais cooperamos estreitamente, porque é do nosso mútuo interesse, porque queremos que assim seja e porque partilhamos valores comuns.
No encontro de dois dias que hoje termina, os líderes do G7 têm como principais pontos o comércio, clima, energia e contacto com as contrapartes africanas, disse Obama.
Over the next 2 days, in Schloss Elmo, we're going to discuss our shared future. The global economy that creates jobs and opportunity.
Iremos discutir o nosso futuro comum, sobre uma economia global que cria empregos e oportunidades, a manutenção de uma União Europeia forte e próspera e forjar novas parcerias de comércio no Atlântico, manter firmeza quanto à condenação da agressão da Rússia à Ucrânia e combater ameaças que vão do extremismo violento a mudanças climáticas, disse Barack Obama. O G7 integra os Estados Unidos da América, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália, Canadá e Japão. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que a União Europeia e os líderes do G7 mantêm-se firmes no apoio à luta da Ucrânia contra os separatistas pró-russos. Tusk explicou que o G7 não é apenas um grupo de interesses políticos ou económicos, mas, antes de mais, é uma comunidade de valores e é por isso que a Rússia não participa e não será convidada enquanto continuar a ter um comportamento agressivo contra a Ucrânia e outros países.
Obrigado, Amâncio Miguel. A ministra sul-africana dos Negócios Estrangeiros afirmou acreditar que a maior parte dos líderes africanos vai participar na Cimeira da União Africana, cuja preparação decorre desde ontem em Pretória. Simeão Pongwana tem mais pormenores.
Para a chefe da diplomacia sul-africana, não há sinal de boicote da cimeira devido aos recentes atos de xenofobia que afetaram imigrantes africanos no território sul-africano. Maite Nkoana Mashabane disse que a África está unida na luta contra a pobreza e xenofobia. Agenda 2063 e a implementação do seu primeiro plano de 10 anos, situação da paz e segurança no continente, empoderamento e desenvolvimento da mulher africana, integração continental e operacionalização do Centro de Prevenção e Controle de Doenças são os principais pontos de agenda, que incluem modalidades alternativas de financiamento das atividades da União Africana e migração. O empoderamento e desenvolvimento da mulher africana rumo à Agenda 2063 é o lema da Cimeira número 25 dos líderes do continente, no qual 52% da população estimada em pouco mais de 1 milhão de habitantes são mulheres. No entanto, o chamado sexo fraco é considerado marginalizado no processo de desenvolvimento econômico desde os tempos do colonialismo. A maior parte das famílias africanas exclui a rapariga da educação escolar, por exemplo, condição fundamental para a integração da mulher no processo de desenvolvimento econômico, político e social. Dos 54 países africanos, apenas o Ruanda é o único que já atingiu as recomendações internacionais de igualdade do gênero em todos os setores. O embaixador angolano junto da União Africana, Arcanjo Maria de Nascimento, considera que o lema da Cimeira e a Agenda 2063 correspondem às aspirações do seu país, mas apela para a tradução de intenções em realidade.
É preciso que isso se traduza em criação de mais emprego, é preciso que se traduza em criação de mais renda, em maiores quadros, em maiores oportunidades. Esse esforço está a ser muito difícil.
Os africanos enfrentam desafios exacerbados por conflitos armados, má governação e falta de infraestruturas económicas e sociais para atrair investimentos que possam criar maiores oportunidades para a mulher e juventude em geral. Simeão Panguan, Fez da América, em Pretória.
Tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a nossa habitual página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o Campeonato do Mundo de Futebol Feminino. Iniciou-se no sábado no Canadá. Hoje temos 4 jogos, 2 equipas africanas em ação. A Nigéria tem pela frente a Suécia, os Camarões, o Equador. Nos outros 2 jogos, um dos favoritos, os Estados Unidos, defrontam a Austrália, enquanto o Japão tem pela frente a Suíça. Ontem, as mulheres da Costa do Marfim apanharam uma sova, uma cabazada monumental da Alemanha, 10-0. Noruega deu 4 à Tailândia. No Campeonato do Mundo de Sub-20 masculinos, a decorrer na Nova Zelândia, está tudo a postos para os oitavos de final, a iniciarem-se na quarta-feira. 2 equipas africanas estão frente a frente, Gana e Mali. Gana ficou em primeiro no seu grupo, sem perder. Mali ficou em terceiro no seu, com uma vitória, um empate, uma derrota. O Senegal defronta a Ucrânia. E no dia seguinte, a Nigéria tem pela frente a poderosa Alemanha. Vamos continuar com o futebol. Ontem houve vários jogos a nível de seleção, jogos amigáveis e jogos de preparação para futuras competições. Estados Unidos fizeram história, foram a Amsterdão bater a Holanda por 4-3, estiveram a perder por 3-1. A Bélgica foi à França ganhar por 4-3, Brasil venceu o México por 2-0, sem o Neymar, que estava no Barcelona a festejar a vitória do Barça na final da Liga dos Campeões no sábado, frente ao Juventus por 3-1, e em que ele marcou um golo. Barcelona, este ano, ganhou tudo o que havia para ganhar. Campeonato, Taça de Espanha, Liga dos Campeões, é a segunda vez em 6 anos que repete esta proeza, quarta Liga dos Campeões em 9 anos. Este ano fez um total de 70 jogos, ganhou 60. É agora quase uma certeza que o defesa-direito Dani Alves se vai embora, ele que teve uma época em cheio, problemas com a renovação do contrato, e foi já anunciado que o Barça comprou o defesa-direito do Sevilha, Alex Vidal. Quem também se vai embora é o meio-campista Xavi, sempre jogou no Barcelona, vai terminar a sua carreira no Qatar, no Barcelona, ei, terminou em grande. Basquetebol americano, NBA, LeBron James teve um dos melhores jogos da sua carreira, conduzido o Cleveland Cavaliers a uma vitória sobre o Golden State Warriors por 95-93, Após prolongamento, no segundo jogo da final do campeonato, a final está empatada a um jogo cada. James marcou 39 pontos na vitória arrancada a ferros. Após prolongamento, como dissemos, o primeiro jogo, recorde-se também, teve que ir a prolongamento na vitória do Golden State. Ténis, campeonato aberto da França, Stanislas Wawrinka, da Austrália, tornou-se no tenista mais velho a vencer esta prestigiosa competição ao derrotar ontem o sérvio Novak Djokovic por 3-1, parciais de 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Nos femininos, no sábado, Serena Williams bateu a sérvia Lucy Safarova, 2-1, parciais de 6-3, 6-7, 6-2. É, fica para a próxima, Lucy. No automobilismo, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conquistou o quarto grande prémio desta época de Fórmula 1 no Canadá. Em segundo, ficou o seu colega de equipa Nico Rosberg. Em terceiro, o finlandês Valtteri Bottas, da Williams. Na classificação, Hamilton comanda, seguido do seu colega de equipa Nico Rosberg e do alemão Sebastian Vettel. Por construtoras, Mabenza, Mercedes, comanda, seguido da Ferrari e da Williams.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, esta semana no Angola Fala Só, não vamos entrar por uma vez em contacto direto telefónico com os ouvintes angolanos, porque o Angola Fala Só continua em terras angolanas com a Ana Guedes. Vamos ter um novo debate com uma audiência no UIGE e representantes dos principais partidos políticos. E tempo ainda para as principais notícias aqui na Voz da América. Líderes do grupo dos 7 países mais industrializados, o G7, concluem hoje na Alemanha uma cimeira de 2 dias, cujo foco foi o clima, energia e conversações com os seus homólogos africanos. No domingo, antes da abertura do encontro, o presidente Barack Obama e a chanceler alemã Angela Merkel concordaram em que o levantamento das sanções económicas impostas à Rússia depende da aplicação na totalidade por Moscovo da trégua no leste da Ucrânia. O encontro é realizado pela segunda vez consecutiva sem a participação do presidente da Rússia, Vladimir Putin, excluído na sequência da anexação por Moscovo da península ucraniana da Crimeia. O presidente americano Barack Obama afirmou que os Estados Unidos têm que ser muito mais agressivos em matéria de segurança cibernética. Numa conferência de imprensa na Alemanha, no termo da cimeira do grupo G7, o presidente Obama recusou-se, contudo, a dar a sua opinião acerca da origem do ataque cibernético de grande envergadura contra computadores do governo americano revelado na semana passada. Ontem, o presidente da Comissão de Segurança Interna na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o congressista Michael McCaul, disse que todos os indicadores apontavam para a China como estando na origem do ataque. Em declarações à rede de televisão americana CBS, McCaul afirmou que o ataque contra os computadores do Departamento da Gestão do Pessoal, envolvendo os ficheiros de mais de 4 milhões de empregados federais no ativo e na reforma, é o mais significativo de sempre. Uma comissão de inquérito das Nações Unidas denunciou hoje, num relatório, violações sistemáticas e massivas dos direitos humanos na Eritreia e responsabilizou o presidente daquele país pela situação. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos com o Álvaro Ludger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar esta emissão através da internet, visitando nossa página www.voaportugues.com e ainda através do telemóvel em português.com. Igualmente pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento são 14 horas em Washington, na capital americana. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Regis Audrey. Títulos de atualidade, líderes dos países mais industrializados debatem clima, energia e conversações em países africanos. Barack Obama defende que Estados Unidos têm de ser mais agressivos em matéria de segurança cibernética. Comissão de Inquérito das Nações Unidas denuncia sistemáticas violações de direitos humanos na Eritreia. Nesta última meia hora de edição desta segunda-feira, temos o nosso habitual debate sobre assuntos que marcam a atualidade em Angola. Falaremos hoje sobre a nova lei do trabalho e terminaremos o programa com o editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta semana, fala só. Falam as pessoas que estão no IJ, é lá que iremos, a partir do IJ, iremos produzir mais uma edição do programa Fala Só nesta sexta-feira. Serão convidados representantes do MPLA, da UNIT e da Casa CE, irão abordar a questão do desenvolvimento da província. Hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2015. Vamos então à atualidade em Angola, um debate que acontece sempre às segundas-feiras aqui na Voz da América. Os sindicatos estão preocupados com a aprovação da nova Lei Geral do Trabalho por conter cláusulas que reduzem os direitos dos trabalhadores. Para além de não terem sido levadas em consideração as consultas públicas e as propostas dos parceiros sociais. O Arão Dipa tem então esse debate de hoje.
A nova Lei Geral do Trabalho, aprovada pelo Parlamento Angolano em abril do presente ano, não reúne o consenso da classe sindical dos trabalhadores, apesar dos esclarecimentos feitos publicamente por responsáveis do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Em causa está o facto de o legislador não ter atendido às propostas e sugestões dos parceiros sociais e parece não haver mais nada a fazer para evitar a sua promulgação, numa altura em que a mesma já está na posse do Presidente da República. Na sua tese, os sindicalistas e alguns especialistas ligados ao direito do trabalho consideram que a referida lei facilita a gestão empresarial, sobretudo em relação à contratação por tempo determinado, afetando deste modo a estabilidade no emprego. As organizações sindicais tudo fazem para chamar a atenção dos órgãos que aprovaram a lei, sobretudo o Presidente da República, no sentido de ponderar na promulgação da mesma lei. Pelos passos dados até chegar ao Palácio Presidencial, tudo indica que o documento vai mesmo regular a atividade dos trabalhadores, conforme ele foi concebido pelos deputados. O Presidente da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola levanta uma outra preocupação, que tem a ver com o desempenho da fiscalização do trabalho. Para Avelino Miguel, o âmbito de intervenção deste órgão não tem sido satisfatório, por isso defende uma fiscalização mais ativa.
Foi-nos apresentado um programa para que este órgão possa funcionar melhor em colaboração com as organizações sindicais. E nós consideramos o programa positivo, e a sua implementação futura poderá mudar o panorama da intervenção deste órgão de fiscalização do Estado de extrema importância nas relações jurídico-laborais. Bom, são muitas preocupações. Portanto, a CGCI lá sempre defendeu que é necessário que a Inspeção Geral de Trabalho seja mais ativa na fiscalização. Nós temos problemas, além de problemas ligados com as violações constantes da lei por parte de algumas empresas. Por exemplo, temos o problema de termos muitas empresas que não depositam tanto os descontos exigidos por lei na segurança social dos trabalhadores. Algumas empresas se furtam de escrever os trabalhadores na segurança social. Temos questões também ligadas com os acidentes de trabalho.
Entretanto, o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos revela que anualmente o país registra mais de 20 mil infrações à legislação laboral. Manuel Viagem considera que os órgãos da administração da justiça laboral ainda não têm sido suficientemente fortes para regular o mercado.
O que nós temos visto atualmente é que os empregadores, a despeito, às vezes, de quererem fugir a alguns impostos e algumas obrigações legais, pelo menos na legislação atual, portanto, preferem celebrar contratos por tempo determinado. Para quê? Para que aqueles direitos que os trabalhadores adquiririam, não é, por inerência de um contrato por tempo indeterminado, portanto, os trabalhadores não os tenham numa situação de rescisão do contrato por iniciativa do empregador. E os contratos por tempo determinado, até aqui, não permitiam isso. Vamos esperar que a ressalva que a atual legislação tem justamente no capítulo da celebração dos contratos, que diz que, independentemente da forma que tome o contrato, não é, o trabalhador não pode ser discriminado em tudo que são direitos que a lei consagra por parte do seu empregador, seja efetivamente observado. O Tribunal do Trabalho, de facto, está aí para dirimir os conflitos. Mas os tribunais de trabalho precisam efetivamente de serem melhorados. Portanto, os tribunais hoje têm carências gritantes em magistrados, portanto, em juízes, em oficiais de diligências, têm problemas de meios de trabalho, inclusive de instalações, e, portanto, eles não se têm situado ao nível, portanto, da quantidade de conflitos que lhes são submetidos a dirimir. Para que a justiça laboral ocorra efetivamente, é preciso que os órgãos da administração da justiça laboral, portanto, estejam à altura desse desafio. E aqui, quando nós estamos a falar dos órgãos da administração da justiça laboral, não estamos a falar apenas das salas de trabalho, mas também estamos a falar da própria Inspeção Geral do Trabalho. Uma grande tendência para a inobservância da lei. Uma apreciação que nós fizemos recentemente a dados tornados públicos pela própria Inspeção Geral do Trabalho, demonstram-nos que, por exemplo, em média, ano, há entre 20 a 25 mil infrações à legislação laboral. Para aqueles casos que a própria inspeção, nas visitas que faz às empresas, detectou. Agora imagine, para aquelas empresas onde a inspeção não esteve, onde o sindicato não esteve, qual é o volume, portanto, de infrações que os empregadores fazem à lei. Portanto, precisamos, de facto, de ter órgãos da administração da justiça laboral fortes para que possam os empregadores serem desencorajados da inobservância da lei.
Para o ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, não corresponde à verdade às informações veiculadas pelos sindicatos. António Pitra Neto afirma que a legislação aprovada dispõe de um sentido de aplicabilidade muito grande.
Contrariamente ao que de vez em quando se ouve ou se ouvia, a lei que vai ser revogada, a Lei Geral do Trabalho, está regulamentada em mais de 97%. O que faltou ou que falta regulamentar da lei em vigor são matérias atinentes a domínios específicos de relações laborais, que têm a ver com o desporto, o trabalho marítimo, etc., etc. De resto, a virtude da lei que está em vigor e da próxima lei é serem tendencialmente leis regulamentares. As nossas leis nesse domínio têm um sentido de aplicabilidade muito grande, porque elas são tendencialmente já leis regulamentares. Portanto, quando se diz que a Lei Geral do Trabalho não está regulamentada, corresponde a um desconhecimento que, às vezes, pelas vozes que preferem tais afirmações, são desconhecimentos pouco perdoáveis. Mas ia dizendo que nós estamos também disponíveis em participar no trabalho de regulamentação de matérias que, desde logo, se afiguram com alguma premência urgente.
Avelino Miguel defende, por outro lado, a melhoria das relações jurídico-laborais entre a entidade empregadora e os empregados, uma constatação que tem sido fonte de muitos conflitos.
No horizonte laboral há um conjunto de questões que nós pensamos, com este programa e à luz da nova Lei Geral de Trabalho, é preciso dar uma acutilância que permite que esta fiscalização venha a melhorar tanto as relações jurídico-laborais a todos os níveis, principalmente a nível das empresas. E este programa tem duas componentes, além de ter a componente de troca de informações regulares entre, portanto, a Inspeção Geral de Trabalho e as organizações sindicais, também tem outra vertente importante, que é a vertente de formação, dos trabalhadores, portanto, dos empregadores também. Precisam ser formados para que eles tenham uma cultura de melhor lidar com esta expansão, com esta fiscalização e no cumprimento da legislação que já existe, que normalmente é frequentemente violada a nível de empresas. E nós pensamos que é um programa que nós vamos participar e desejamos que este programa venha a ter êxito, porque tem que ter mesmo êxito para que a gente tenha uma paz social a nível das relações jurídico-laborais.
Por sua vez, Manuel Viagem denuncia igualmente a tentativa de impedimento do exercício da liberdade sindical. Aponta casos concretos que têm se revelado preocupantes.
É muito difícil, nas pequenas, médias e microempresas, os trabalhadores associarem-se sindicalmente. É muito difícil. Ora, porque claramente os empregadores não impedem que os trabalhadores se associem sindicalmente, mas, portanto, há um conjunto de comportamentos, de atitudes que os empregadores tomam que, à partida, portanto, desencorajam qualquer desejo de associação que os trabalhadores pretendam fazer. Porquê? Porque, se calhar, os donos ou gestores dessas empresas partem do ponto de vista que o trabalhador sindicalizado, trabalhador socializado, é um trabalhador que melhor, não é? Compreende e sabe defender-se com relação àquilo que a lei estabelece, portanto, como direitos e também como deveres, não é? Por um lado. Mas, por outro lado, esta é do ponto de vista do exercício da liberdade. Mas, do ponto de vista do exercício profissional, também o que é que nós encontramos nas empresas do segmento privado? É, portanto, na maioria dos casos, a não reunião das condições que propiciem ao trabalhador realizar com o devido profissionalismo as suas tarefas. Desde logo, às vezes, encontramos faltas de condições de segurança e saúde. Remunerações não condizentes com a atividade profissional dos trabalhadores. Por quê? Porque está sempre ausente o qualificador de ocupação. Fuga, como disse, por exemplo, a inscrição dos trabalhadores na segurança social. Não pagamento das obrigações legais, por exemplo, por ocasião de férias, não é? Portanto, as tais férias pagas, portanto, o subsídio nunca ocorre, na maioria parte dos casos. O subsídio de Natal também nunca aparece. Portanto, há um conjunto de situações, ausência de equipamentos de proteção e higiene, que já está nas medidas de segurança e saúde no trabalho. Portanto, tudo isso é que nos deixa preocupados com relação ao segmento do setor privado. Mas também temos de reconhecer, que há também algumas empresas do segmento privado que efetivamente são exemplares do ponto de vista de reunir todas as condições para que, nas situações em que as condições em que o trabalho é realizado se mostram mais deficientes, portanto, o trabalho expeditivo, portanto, devia ser de maior frequência, não é? Portanto, quer seja no sentido de se capacitar os próprios gestores, do ponto de vista do conhecimento da legislação, do que é que a legislação estabelece, como também para aqueles que se mostrem reincidentes, haver a competente punição. E nesse sentido, nós também temos criticado muitas vezes a Inspeção Geral do Trabalho, no sentido de não ser exemplar na punição daqueles empregadores que se mostrem reincidentes na inobservância da lei. Em matéria de direito laboral, também continua a haver uma lacuna, e nós, o sindicato, aqui também faço a culpa, nós não demos conta. Por exemplo, devia haver a nota de culpa, e aqui, de facto, onde é que está a grande falha? Geralmente, entre a entrevista e a tomada da medida de despedimento, portanto, a possibilidade do trabalhador organizar a sua defesa é quase mínima, ou quase nenhuma. E, portanto, mas as entidades empregadoras, geralmente, como não têm serviços de recursos humanos bem estruturados, portanto, os despedimentos fazem-se de forma anárquica.
Esse comportamento dos patrões não é também, se calhar, facilitado pelo facto de raramente termos contratos de trabalho no setor privado?
Bom, o legislador...
Costuma acontecer muito...
Sim, mas o legislador, na atual Lei Geral do Trabalho, a obrigatoriedade da redução à forma escrita do contrato não se coloca. Portanto, ou melhor, quando uma situação dessa ocorre, o benefício da dúvida ou o benefício vai para o trabalhador, porque o empregador é que tem a obrigação de reduzir a forma escrita, não é? O contrato e, portanto, estabelecer a sua assinatura com o seu empregado. Mas em situações dessa natureza, para se provar a existência do vínculo, basta que o trabalhador apresente algum documento que vincule, não é? O recibo de salário ou uma declaração.
Para que saber o salário em mãos.
Não, qualquer documento que faça a prova de que entre um e o outro há algum vínculo é suficiente para certificar-se da existência do vínculo. Mas, de facto, esta questão da inexistência do contrato reduzido à forma escrita também tem sido, de facto, invocado muitas vezes pelos trabalhadores quando estão na situação de despedidos.
Um dos assuntos que provocou alguma polémica por altura da discussão da revisão da Lei Geral do Trabalho tem a ver com as indemnizações a pagar para a entidade patronal no caso de despedimento. Os sindicatos entendem que, à luz dessa revisão, os patrões deixam de pagar o necessário para uma indemnização.
Sim, inicialmente, quando ia enumerando as questões em torno das quais nós não tínhamos conseguido os consensos, uma delas é, de facto, o valor das indemnizações e compensações por situações decorrentes da quebra do vínculo. Efetivamente, se compararmos aquilo que era a forma de como os despedimentos eram tratados, portanto, despedimentos, sobretudo, sem justa causa, não é? Ou despedimentos por iniciativa do empregador. A forma como eram tratados, ou são tratados na atual lei e na futura lei, portanto, há uma grande diferença. E nós, os sindicatos, defendemos que a forma de celebração do contrato, a duração dos contratos que vamos ter no futuro, aliado ao desagravamento que se faz em termos de multa ao empregador que, sem justa causa, dispensa um trabalhador, portanto, cria esse quadro de alguma precariedade, portanto, nas relações laborais.
Enquanto isso, o ministro António Pitra Neto anunciou para breve a discussão do diploma presidencial sobre o trabalho doméstico, uma discussão que espera contar com a participação dos parceiros sociais.
Já o dissemos e reiteramos aqui, nós iremos, dentro de semanas, realizar um encontro, nesse caso um seminário, com a presença dos parceiros sociais e entidades interessadas, onde iremos pôr à discussão o anteprojeto de diploma presidencial, de decreto presidencial sobre o trabalho doméstico, onde, como dissemos já, iremos enfatizar não só as questões ligadas às condições de exercício dessa atividade, como também os requisitos mais apropriados para um exercício qualificado desta atividade, em que a formação e a capacitação serão um aspecto muito importante. Naturalmente, para além dos outros aspectos ligados à segurança social, à proteção da remuneração, entre outros. Queríamos agradecer muito proximamente, faz todo sentido que as estruturas da Inspeção Geral do Trabalho tenham mecanismos diretos de colaboração ativa com as entidades sindicais. Sabemos que tem havido inquietações da parte dos nossos sindicatos sobre ocorrências que têm lugar nos centros de trabalho, não só nas grandes cidades, como também nas áreas urbanas, periurbanas e rurais, e um conhecimento dessas ocorrências por parte das estruturas da Inspeção Geral do Trabalho é fundamental. E é para isso que nós queríamos justamente propor alguns mecanismos de relacionamento institucional, onde pudéssemos, de forma ágil, de forma efetiva, os sindicatos darem a conhecer as ocorrências de que tivessem lugar e os serviços da Inspeção Geral do Trabalho, aí onde existem, e felizmente existem em todos os pontos do país, pelo menos a nível de sedes, capital, província, com ação nos municípios, pudessem agir. Neste sentido, nós queríamos sugerir concretamente o seguinte, que trimestralmente haja encontros de trabalho de cooperação entre ajuda, entre os três atores do mundo laboral. O governo, através das estruturas competentes, os parceiros sociais do lado dos sindicatos e dos empregadores. Temos também a convicção de que é fundamental pormos a funcionar as estruturas tripartidas que, no plano legal, nós já temos em vigor no nosso país. Nós temos o Conselho Nacional de Segurança Social, que é composto por entidades do Executivo, dos sindicatos e dos empregadores e de especialistas. Temos a Comissão Nacional para a OIT, que tem também uma composição tripartida. Temos a Comissão Consultiva para o Emprego.
António Pitra Neto, Manuel Viagem e Avelino Miguel foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Era assim o Arandipa que nesta segunda-feira trazer-nos esta polémica em torno do Código de Trabalho em Angola. E agora sim, vamos à música. Uma proposta do nosso produtor Mariano Bartolomeu com o Stungila Tua Jocota. Notícias aqui na Voz da América. Fechar então esta edição desta segunda-feira. Líderes do G7, as sete economias mais industrializadas do mundo, concluem hoje na Alemanha a Cimeira de 2 dias, cujo foco é clima, energia, conversações com as contrapartes africanas. Ontem, antes da abertura do encontro, o presidente Barack Obama e a chanceler alemã Angela Merkel concordaram que o levantamento de sanções económicas à Rússia depende da implementação na totalidade de Moscovo na trégua no leste da Ucrânia. O presidente Barack Obama afirmou que os Estados Unidos têm de ser muito mais agressivos em matéria de segurança cibernética. Numa conferência de imprensa na Alemanha, hoje, no termo da cimeira do grupo G7, o presidente Obama recusou-se, contudo, a dar a sua opinião acerca da origem do ataque cibernético de grande envergadura contra computadores do governo americano revelado na semana passada. Uma comissão de inquérito das Nações Unidas denunciou hoje, num relatório, violações sistemáticas e massivas dos direitos humanos na Eritreia e responsabilizou o presidente do país pela situação. A comissão diz ter sido impedida de visitar a Eritreia e não recebeu quaisquer respostas do governo às perguntas colocadas durante a investigação. As Nações Unidas acreditam que as negociações que arrancaram hoje em Marrocos sobre a crise na Líbia terão um bom desfecho. A missão das Nações Unidas na Líbia propôs a formação de um governo de unidade nacional, uma constituição e um plano para a realização das eleições. A continuação, passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Considerado no passado o orgulho de África, o Zimbábue conheceu nas últimas décadas um recuo a todos os níveis, com destaque para o aumento exponencial da violência política e declínio económico. Depois de vários anos de confrontos, os líderes do país voltam-se agora para o Ocidente na esperança de ver retiradas ou reduzidas as sanções de que o país é alvo e que eles culpam ser a razão de muitos dos seus problemas. Algumas restrições de facto já foram removidas pela União Europeia contra determinados funcionários e foi discutida a possibilidade de ajuda financeira. Os Estados Unidos, no entanto, acreditam que as circunstâncias atuais no conturbado país da África Austral não merecem uma mudança nas suas políticas, embora mantenham a esperança de que no futuro as coisas serão diferentes. No mês passado, dois altos diplomatas norte-americanos, os vice-secretários de Estado adjunto Shannon Smith e Stephen Feldstein, passaram 4 dias no Zimbábue para avaliar as condições e discutiram com líderes do governo, funcionários de embaixadas dos Estados Unidos, deputados da oposição e membros da sociedade civil. Nas reuniões, reafirmaram as mensagens de apoio dos Estados Unidos ao povo do Zimbábue e a esperança num desenvolvimento económico e em reformas democráticas. Eles também fizeram pressão para o esclarecimento do caso do ativista de direitos humanos Itai Dzamara, que desapareceu a 9 de março depois de ter sido forçado a entrar num carro por 5 homens. Ele não foi visto desde então. Aqueles responsáveis encontraram no país um sistema político fraturado, uma economia em situação de total desespero e iminente insegurança alimentar causada pela seca e as nocivas políticas agrícolas do governo. Neste contexto, ao falarem no Congresso no passado dia 2 de junho, eles reiteraram que os interesses dos Estados Unidos no Zimbábue permanecem os mesmos. As sanções financeiras de viagens impostas a líderes do governo e apoiantes devido à violência política e aos abusos dos direitos humanos vão manter-se, enquanto os Estados Unidos reiteram que continuam a apoiar e a promover um Zimbábue pacífico, democrático e próspero, que contribua para a estabilidade regional. Para concretizar esses interesses, os Estados Unidos mantêm-se comprometidos a trabalhar com líderes do governo e não governamentais em áreas de interesse comum. Ao fazê-lo, os Estados Unidos continuam sendo o principal fornecedor de ajuda humanitária no Zimbábue, sob a forma de ajuda alimentar, programas de prevenção da HIV-Sida, apoio à democracia, assistência humanitária, crescimento económico, agricultura e infraestruturas de saúde. A ajuda americana salvou inúmeras vidas, fortaleceu a sociedade civil e está a preparar o terreno para um futuro melhor para o povo do Zimbábue. Acabamos assim de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, segunda-feira, 8 de junho. Em nome de todos que produziram e apresentaram esta emissão da Voz da América, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.